Oi, eu sou o Dan e esse é mais um episódio do nosso podcast Slaves of Pop, conversando sobre música. E no episódio de hoje eu vou conversar com o Rafa, do fã-clube brasileiro do X9 Heroes, essa banda de pop rock, de K-pop e pop punk incrível que eu amo e eu espero que vocês adorem o papo e depois vão lá escutar os meninos que vocês vão adorar também.
Por que que você se tornou tão fã da banda, uma vez que eles são do K-pop, mas eles são algo diferente que a gente tem visto no K-pop nesses últimos tempos, pelo menos, nesses últimos 5 anos, vamos dizer assim, né?
Sim, então, é um pouco inusitado, porque além de eu gostar de K-pop, eu gosto muito de rock, heavy metal. Aí, quando eles apareceram para mim como uma recomendação do YouTube, né? E eu fui ver, eu pensei, nossa, que coisa! Misturando as duas coisas que eu gosto, K-pop e rock e tal, achei interessante, né? Mas eu pensei, tipo, ah. Estão estreando agora, né? Vamos ver o que que vai vir depois. Só que aí eles tiveram, tipo, tem promoções no K-pop, né? Que eles vão nos music shows, apresentam a música. Aí teve um momento no final da apresentação que a câmera foca em um deles e eles fazem alguma coisa para acabar a gravação da música tudo certinho. Aí teve um deles, o Jun Han, que ele deu um sorriso e eu fiquei tipo, meu Deus, ele é muito bonitinho. Aí eu fiquei tipo, cara, eu preciso gostar desses meninos. Eles são as duas coisas que eu gosto e tem esse menino aí que ele é muito bonitinho. Então eu vou começar a gostar deles. E foi assim que tudo começou.
E eles se tornaram a sua banda favorita ever do K-pop? Ou você tem outras bandas que você gosta tão quanto?
Olha, de banda, na verdade foi a primeira banda mesmo que eu realmente gostei. Antes eu não era muito familiarizada com as bandas do K-pop. Mas de banda, sim. De grupo, eu tenho o meu outro favorito, mas é da mesma empresa, que coincidência.
E qual é?
O Stray Kids.
Ah, tá. E assim, por curiosidade, porque eu realmente não sei, existem outras bandas de rock no dentro do K-pop, assim, no estilo dos meninos, meninos jovens, e que tem esse mix de rock, mas você entende que ali existe uma estrutura K-pop ali, né? Pelo menos um budget ali, né? Uma grana ali que faz eles ter esse status de K-pop?
Olha, tem o único que me veio à mente agora é o Day6, que também é uma banda, né, da mesma empresa, só que eu não sei. Tipo assim, teve várias outras bandas que às vezes elas entram num, tipo, uma música específica, elas fazem um negócio mais rock. Na outra, elas fazem um negócio mais pop, assim, mas continuam sendo uma banda. Só que de grupo de banda mesmo, que o conceito da banda é rock. Assim, eu só vi o X-Nary Heroes mesmo. Mas claro que tem, na Coreia tem o K-Rock, o K-Metal, que tem um monte de bandas, mas o X-Nary Heroes me chamou a atenção por causa disso. Eu achei, tipo, nossa, é diferente, diferente.
E você pode contar como que surgiu o grupo, assim, só para quem não conhece ter um panorama assim de como que surgiu, porque é uma história diferente das outras, né?
Tinha dois deles, dois dos meninos, que eles estavam, o OG e o Junsu, eles estavam treinando para serem idols, tipo, estavam treinando canto, dança, tava treinando de tudo para ser idol. Aí chegaram neles, assim, do nada, e falaram assim, olha, gente, agora vocês vão entrar numa banda, tá legal? Eles ficaram, tipo, ué, que é isso? Mas tá bom. É que eles queriam debutar, né? Eles ficaram, tipo, olha, a gente queria ser idol, mas a gente pode tentar isso daqui, né? Vai que dá certo. E deu certo, né? Eles juntaram outros meninos, né? Que estavam formando a banda, né? O Studio J, da JYP, né? Uma subsidiária. Tava querendo formar uma banda. Aí juntou os dois meninos, mais o resto dos meninos do grupo, e eles debutaram. Eu achei, tipo assim, nossa, imagina você tá treinando assim um monte por anos, assim, aí do nada muda completamente o rumo da sua vida que você queria, que você tava treinando. Mas perguntaram pros meninos, né, pro Woji, pro Jungsu, se eles gostaram ou não, e eles falaram, olha, não era o que a gente tava pensando, mas a gente gosta, assim, de participar. E eu fiquei, tipo, é isso aí, né?
É, eu vi uma história meio diferente, que foi que o JP queria montar essa gravadora, essa subsidiária
Sim.
com bandas que viesse do K-pop, mas tivesse outras, né, outras interferências ali, tanto de som, de estilo, de atitude, né, que não fosse tão engessado quanto K-pop, e todos eles sabiam tocar instrumentos. Então, quando ele olhou, ele já teve a ideia, sabe? Tipo, ah, esse toca bateria, esse toca, né? Você escutou uma história parecida com essa? Ou realmente não? Eles só sabiam cantar e dançar e eles foram treinados a tocar um instrumento.
Olha, teve sim, teve essa parte, mas teve essa parte que eu te contei também, porque teve, são seis meninos, né? Aí dois deles estavam treinando para ser idol. Aí o JYP viu, falou assim, ah, esses moleques aqui, eles têm umas baterias aqui, sabe tocar, assim, tá legal, a gente quer fazer uma banda, né? Aí foi isso que eu te contei. Tá certo o que você contou também. É que tem várias. Foi uma história tão louca que, sinceramente, muitas coisas para falar.
É, talvez eles sabiam, mas também não era aquela coisa de puta, eu sei fazer um concerto aqui sozinho, né? Tipo, sabia o básico, e aí eles, como eles são muito disciplinados, eles foram aprender e a coisa rolou, né?
É, foi muito. Sabe quando é um negócio, tipo, meu Deus, você pensa no negócio, mas daí chega na hora de fazer e você pensa, nossa, entende? Você fica, chega na hora e foi, meu Deus, eu tava pensando isso, mas chegou na hora, foi completamente diferente.
É, a gente tem dois caminhos para acreditar em relação a eles, né? De que eles não sabiam tocar e aprenderam, e porque são totalmente dedicados, se tornaram o que são, né? Essa maravilha que é, ou que eles já sabiam e se aperfeiçoaram, né? E qualquer uma das duas não interessa, porque a gente gosta do que já está aí, né? É, falando um pouco do Estúdio J, que é essa subsidiária da JYP, você acha que ao longo desses eles estão com quantos anos de carreira já?
Eles debutaram em 2021, em dezembro. Então, eles estão com um ano, vai fazer quase 2 anos. Vai fazer uns 2 anos daqui em dezembro, os meninos.
Você acha que essa liberdade, né? Porque eu também li que eles querem dar uma liberdade criativa para que essas pessoas sejam diferentes e entreguem uma coisa diferente, né? Essa coisa de banda, no caso deles, né? Você acha que eles têm uma liberdade diferente do K-pop? Tipo, porque no primeiro single eles já chegaram escrevendo a letra, né? Pelo menos dois deles, né? Já participaram da letra. E era uma letra que não era uma coisa realmente muito fofinha do K-pop, né? Você acha que eles têm uma liberdade diferente de um grupo de K-pop tradicional?
Eu acho que sim, porque no K-pop as pessoas trabalham muito com a imagem de cada uma delas. Tipo, tem, sei lá, tem X pessoas no grupo. Cada uma tem que trabalhar a sua imagem no grupo. Aí eles têm que apostar em um negócio que vai dar certo, né? E eu acho que essa liberdade é mais por eles serem uma mistura do K-pop com rock. O rock, ele é mais livre, né? A maioria das bandas de rock, eles escrevem também as próprias músicas. Muito dificilmente eles têm um produtor, porque muitas vezes essas bandas, elas surgem dos próprios membros, né? Tipo, eles decidem, aí eu canto, você toca bateria e você toca guitarra. Então a gente vai juntar uma banda aqui, top, foda-se. Mas aí eu acho que tem toda uma empresa por trás no K-pop, né? Aí eles têm que dar uma seguradinha. Mas é bom que eles estão dando essa liberdade para eles. Eu acho que isso é muito bom e faz você se conectar cada vez mais com o cantor, né? Não é só algo escrito por uma pessoa X e deram para o cantor. É o cantor que está contando os sentimentos dele através da música. Eu acho isso muito foda.
Sim, mas eu sinto também que existe um tom a mais ali, né? Porque você debutar sobre todo mundo tá fingindo ser feliz e poderia ser o dia da morte, acho que não é uma coisa tão comum no K-pop, né? Tipo assim, porque eles só foram cantar sobre amor, sei lá, no terceiro EP, né? Terceiro mini álbum. Sempre coisas muito pesadas, assim, né? Dependeu também da interpretação de cada um. Para mim sempre foi para esse lado. Isso também é muito legal, né? Essa liberdade deles falarem coisas que não são tão comuns ali, né? Naquele cenário todo, né?
Sim, eu acho foda. Eu gosto disso quando acontece essas coisas. Eu gosto bastante.
E você acha que esse tipo de narrativa eles vão continuar para sempre ou em algum momento vai dar uma virada e eles vão começar a cansar de estar sempre falando sobre depressão ou ansiedade ou esse mundo é um lixo e afins?
Olha, eu não sei porque eles podem. Eu acho que, sinceramente, eu acho que eles vão, mas eu acho que eles vão, às vezes, dar um negócio meio, ai, vamos falar de amor aqui agora, aí a gente vai falar de outra coisa aqui agora, mas vamos continuar nisso daqui, porque eu acho que foi como eles se consolidaram quando eles debutaram, né? Eles já quiseram causar um baque quando eles chegaram lá e falaram assim, ai, gente, é isso aí, tá ligado? Vai, você tá feliz, mas. Pode ser seu dia, pode ser seu dia, tá ligado? Pode ter chegado seu dia aqui e você tá feliz, entendeu? Mas eu acho que eles vão continuar, mas acho que eles não teriam medo de apostar em algo diferente em algum momento.
Sim. E o que que você achou assim? Quais são as suas. Você acha que. Como que eles estão evoluindo em relação a isso nos álbuns? Porque o primeiro álbum, assim, para mim, é hate puro, né? É assim, é como se todo mundo chutasse eles e eles escrevessem um mini álbum ali sobre ser maltratado, né? Porque é basicamente isso que o álbum fala, né? Tipo, a humanidade é uma merda. As pessoas não se amam, né? Tipo, eu sou uma pessoa estranha, ninguém gosta de mim. E aí, como que você acha que eles estão evoluindo em relação a isso, né? Se eles estão amadurecendo nas composições?
Eu acho que todo mundo amadurece, eu acho que eles estão amadurecendo também. Nas composições. Tanto é que eu não sei, mas cada vez que eles lançam um álbum novo, a música, os instrumentais, eles são um pouco mais leves do que os anteriores, que eram mais pesados. Só que parece que a letra ficou mais pesada ainda, então fica um negócio meio desigual, tipo, ai, gente, quando você escuta a música, fica, nossa, essa música, nossa, deve ter uma tradução linda, uma tradução fofa. E você chega lá e, meu Deus, você começa a ter uns negócios autorreflexivos, fica meio. O que que é isso?
Isso realmente é um problema, assim, particularmente para mim, porque eu conheci eles no primeiro mini álbum e eu achei incrível. E aí parece que eles estão indo para um pop rock mais leve e sei lá, acho que tá, não sei, não sei se eu gosto ou não gosto. É que eu gosto tanto deles que eu não consigo, não sou capaz de opinar, sabe?
Ai, acontece mesmo. Mas assim, é porque eu acho que eles estão tentando ver uns negócios mais diferentes. Esse novo álbum, o Live Lock, teve uma faixa, se não me engano, é Bad Chemical, alguma coisa assim que eu percebi que é algo puxado mais pro rock gótico, algo mais tipo. Não sei como explicar, mas eu acho que você escutou a música, acho que você percebeu que ela é um pouco mais diferente das outras. Ela tem um negócio mais mórbido. E eu
Ele, quando ele
acho, assim.
fala, não me trate como lixo químico, que é pesadíssimo.
Ai, gente, juro por tudo. Aí eu fiquei. Eu acho que eles estão tentando algo diferente, porque eles ainda estão construindo a identidade deles, né? Por mais que eles, tipo assim, eles vão fazer 2 anos de grupo, mas pro K-pop isso é meio que ontem. Eles ainda têm que construir mais uma imagem. Aí acho que eles estão tentando fazer um monte de música diferente para mostrar a versatilidade deles pro público.
Mas isso em relação à fanbase, você sente que, até por conta da conta mesmo, você sente que vem chegando mais fãs conforme passando o tempo, e até mundialmente mesmo, né? Porque a gente sente quando a gente vê que tem mais postagens sobre eles, né? Você sente isso? Que desde o debut a coisa está crescendo?
Nossa, demais, demais. Tipo, eu não costumo olhar muito os seguidores, porque eu normalmente entro na conta para fazer atualizações de Twitter, da rádio que eles participam segunda-feira, né? Aí, mas às vezes eu fico olhando e falo assim, nossa, gente, tá vindo gente muito rápido aqui, o que que é isso? Fico até um pouco em choque, porque às vezes quando você gosta de alguma coisa, assim, que acabou de debutar, né, você fica tipo, ai, ninguém conhece, ai, gente, ninguém conhece daqui, mano. Mas aí vai, a conta tá crescendo e tá vindo cada vez mais gente gostando dos meninos e querendo saber mais, e eu fico tipo, nossa, eles estão crescendo, ai, que legal, sabe? Não sei, deve ser uma coisa minha, não sei.
Não, eu acredito que sim. Porque quando eu comecei a escutá-los, eu não via pessoas comentando na internet sobre eles. E aí, depois que eu conheci vocês, eu comecei a ter uma noção de que tinha uma fanbase e tudo mais. Acho que sim. Esse programa de rádio, eles têm de segunda-feira, eles falam sobre o quê?
Ah, eles falam sobre. Ah, é um negócio bem, bem diverso. Eles fazem uns quizzes lá, aí eles perguntam alguma coisa. É o Yonkei, que faz a rádio, né? Entrevista a eles. Aí é como se fosse tipo uma conversa entre amigos, como se eles estivessem. Do nada, eles metem uns jogos assim, tipo uns quizzes assim, sabe? Eu vi algumas vezes, mas assim, eu achei legal. É algo mais para você ir conhecendo os meninos, né? Eles vão sempre nesses shows de variedades, esses programas de TV, essas rádios, para o público conhecer cada vez mais os integrantes, né?
É como se fosse um podcast entre eles.
Sim, mano, exatamente.
E lá eles soltam alguma coisa, tipo, ai, vai sair uma nova música, ou estamos produzindo, ou vamos fazer isso ou aquilo, ou não, fica só nesse papinho deles, assim, descontraído mesmo.
Às vezes eles falam, tipo, olha, vai sair um negócio aqui, olha, fica preparado, hein? Olha, amanhã, e logo, logo, já sabe, né? Aí fica, tipo, quando vou traduzir, eu fico, gente, estão tramando
Mas
alguma
eles falam em coreano?
coisa. Sim, falam em coreano.
E você traduz em coreano?
Sim.
Oh. Aquela, né? Tem que colocar umas palmas aqui, porque realmente, né? Porra! Tem uma DM que entende coreano, é assim, supersônico, né? É porque a gente sempre vê, pelo menos aqui no Brasil, né, as pessoas entendem mais inglês do que o coreano em si, né?
Sim, olha.
Aí.
Vou dizer que eu sei, porque eu sou bem vagabundo assim. Eu comecei a estudar coreano uns 2 anos atrás, nunca terminei. Odeio estudar, mas eu só. Não sei, eu só aprendi e eu pensei assim, ai, gente, eu acho que eu sabendo, acho que pode ajudar, viu? Aí as meninas, ai, que
Com
legal.
certeza.
Mas eu não
Até
sei por
para
quê.
pegar também, para pegar informações mais, como eu posso falar, não mais ocultas, né? Mas o que eles estão falando na fanbase de lá, né? Porque às vezes a gente, né? Se você está inserido lá e tem uma fluência na língua, é mais fácil para estar lendo e traduzindo e tudo mais, né? A gente sabe que tem histórias que só os fãs da Coreia sabem, né?
Nossa, tem tanta coisa, meu Deus do céu.
É, e falar em tanta coisa, é uma coisa que é um diferencial em relação a eles, é o visual, né? Eles começaram ali meio góticos de boutique, ali uma coisa mais gótico chique de marca, e aí eles, toda era tem uma mudança ali de estética, né? E nessa última era, nessas duas últimas, eu acho, eles estão deixando um pouco essa coisa do gótico mesmo, do rock, e estão ficando um pouco mais clean. O que que você acha sobre isso?
Ai, eu gosto de algo mais dark, assim, mas eu sei que eles querem ficar dando umas inovadas, aí não tem como ficar apostando no dark o tempo todo, senão vai acabar ficando muito monótono, né? E às vezes é bom, né? A gente tá tão acostumado com algo muito dark, aí chega alguma coisa mais clean, e dark é muito, muito carregado, às vezes muita coisa, muita informação. Aí vem um negócio mais clean e fica, olha que bonito! Eu fico assim, mas acho que é porque eu gosto de muita coisa, aí o meu olhar é tipo, sempre olho o negócio e falo, ai, que negócio legal isso daqui, fico olhando, ai, gente, isso daqui combinou. Acho que não sei. Acho que deve ser alguma coisa mais minha também.
Né, que eu acho que as duas primeiras eras o visual condizia com a música, né? E se você for procurar o ensaio do terceiro mini-álbum do quarto, a única referência que tem de rock ali é que eles colocam uma roupa preta. Eles se tornaram totalmente K-pops, né? Aí, pelo menos, eu digo nos ensaios, né? Porque é uma outra coisa que eu ia te perguntar. Eles têm uma atitude muito incomum, que é quando você vê entrevistas deles e a situação, assim, programa mesmo, eles são muito leves, eles são muito brincalhões, eles são muito, tipo assim, tô nem aí. Isso é um pouco incomum no K-pop, porque a gente vê os meninos muito engessados, muito... Assim, você vê que às vezes eles querem até ficar mais leves, mas é uma coisa meio que, ah, é só um pouquinho aqui, não posso sair muito do personagem, né?
Pois é, algo muito engessado, né? Muito. Ai, é que eu não sei, eu achei isso um diferencial deles também. Não sei se é porque eles são essa mistura de K-pop com rock, né? Porque o rock, no rock eles não estão nem aí. Sério, é cada coisa que você vê no rock que você olha e fica, gente, por que que ele fez isso? Mas o K-pop é algo mais engessado, né? Que eles têm que trabalhar muito com. Eles não podem dizer uma coisa. Não pode sair com a roupa igual de outro idol que tá namorando. Não, não pode. Mas como eles têm essa mistura, né? Acho que eles têm mais liberdade de serem mais soltos e tal. Eu acho bem
Sim.
legal. Mostra essa parte mais humana deles, né?
Eu acho que mais livre, né? Porque para quem acompanha o K-pop, consegue perceber que eles são diferentes, que você vê nas entrevistas que eles ainda têm aquele. Eles ainda são fortes, não são, né, uns escrotos, assim, né, não são, não. Mas você vê que eles são muito livres, assim, no que eles falam, no que eles brincam, né, eu achei muito legal, assim, vendo algumas entrevistas. Em relação a isso também, eu ia te perguntar, quero te perguntar duas coisas. Em 2022, eles ganharam lá o MAMA Awards, lá, né, melhor grupo K-pop, né? Acho que melhor revelação, uma coisa assim, né? Artista do ano.
Eles
Teve alguns
ganharam
prêmios.
um
Artista do
bem.
ano, melhor performance de banda, melhor novo artista masculino, né? E isso fez com que eles se tornassem maiores lá no, na Coreia, ou eles já tinham essa fanbase? E também, uma coisa que eu achei muito interessante é que no YouTube tem muito vídeo de fãs latinos deles. Inclusive, tem vídeos deles. Tem um vídeo que eu vi, eles falando em espanhol, né? Tentando falar em espanhol, né? A fanbase da América Latina é muito grande deles, assim.
Nossa, eu acho que é muito grande, de verdade. É, acho que, se eu não me engano, acho que já teve dois vídeos que eles gravaram pro Brasil, tipo, de verdade pro Brasil. Não era nem, inteligência artificial, era de verdade mesmo. E eu acho que tá crescendo, mas acho que na Coreia, depois que eles ganharam Mama, porque normalmente, eles ganham prêmios de music shows, quando eles vão apresentar lá, né? Mas eles não ganharam, eles foram direto pro Mama. Foi tipo um negócio que eu como fã acompanhando lá, eu fiquei tipo assim, nossa, eles não vão ganhar nada, né? Acabaram de debutar, pá, não ganharam nenhum prêmio nos music show. Do nada eles vêm com dois prêmios assim, eu fico, gente! E depois disso, eu vi que foi crescendo lá na Coreia, foi crescendo. E aqui na América Latina também, né? Como você disse, tem esses vídeos. E fico muito feliz, porque é muito raro, né, no K-pop, quando eles notam o Brasil ou a América Latina, né? E quando eu vi que estava crescendo, que as pessoas estavam indo mais atrás, eu fiquei, nossa, é muito legal. Fiquei, meu Deus, que bom que isso tá dando certo, né? Que as pessoas estão gostando mais, indo mais atrás, ainda mais aqui, eu gostei bastante.
E o Mama Awards é uma premiação que os fãs votam, né?
Sim, tem categorias que eles votam, não tenho certeza, porque normalmente quando eu vou votar, eu voto uma pessoa específica.
Deve ter, tipo, os populares e os que eles escolhem, né? Ah, é assim. E também, eu vi também nessa questão dos fãs latinos, tem muito fã latino também americano. Tem muito canal de fã americano, tipo latino, que mora nos Estados Unidos, sabe? Miami, essas coisas. Fã deles. Eu
Ah.
realmente fiquei impressionado, assim.
Pois é, né? Achei, eu fiquei, nossa, um público específico que eles estão atingindo, né? Será que vem aí eles aqui no Brasil? Nossa, eu quero, às vezes sonho com isso. Gente,
Ah,
imagina.
poderia, né? Poderia.
Poderia.
Falando deles no Brasil, mas não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. No Dead Look, o terceiro mini álbum, eles falaram sobre, a primeira vez eles falaram sobre estarem apaixonados, né, e vulneráveis em relação ao amor, assim, né? De dois mini álbuns que era só porrada, de repente veio um que em nenhum momento falou de amor. Eles falaram sobre isso, se isso foi uma coisa que aconteceu com eles, de um dos membros se apaixonarem e afins, ou se foi de fato uma necessidade de não ficar repetindo as mesmas narrativas, nas letras. Você sabe sobre isso?
Pelo que eu saiba, essa música, ela foi escrita pelo baterista, o Gunil. Aí dizem por aí que foi um poema que ele escreveu quando ele estava na faculdade, para uma garota ou para alguém que ele nunca pôde contar. Aí eu fiquei, gente, isso é muito triste, mano. Mas assim, eu acho, espero, né, que venham mais músicas, que nem veio, né? Músicas mais coisas mais. Até no romântico eles puxam um lado mais melancólico, né? Eu acho sensacional. É uma marca registrada deles.
Esse álbum também é muito curioso, porque nas quatro primeiras faixas, assim, eles vêm com heavy metal assim no talo, né? Aí você fica, né? Aqui a guitarra tá alta, de repente o álbum dá uma virada, né? Ele fica mais calmo. Achei meio estranho. Nossa, tava tão alto. Aí quando começa a falar de amor, dá uma baixada, né? Volta a falar de ódio.
Ah, eu acho sensacional. É uma quebra que você não esperava. Eu fiquei assim também.
É muito estranho. Tipo, o álbum começa no alto, assim, as quatro primeiras faixas, assim, porra, rock, 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 rock. De repente, dá uma acalmada, assim, mas ok.
Um violão todo.
Entregando camadas, gente que não catou o conceito, hein?
Ai.
E esse último álbum também é um álbum que ele tá um pouco mais pouco mais pop e menos rock, né? Um pouco mais pop rock. A gente falou lá no começo sobre eles estarem baixando um pouco, saindo um pouco do punk, do heavy metal e baixando mais o pop rock. Você acha que existe a possibilidade de algum momento eles se jogarem no pop assim?
Ixi, não sei. Eu acho que é algo muito muito característico deles, né? Eles vieram marcando essa coisa mais, pá, vim aqui, nossa, e vim acabar com todo mundo, isso lá o que duvidaram de mim, isso lá o que, toma. Eu acho que, mas assim, vindo do K-pop, eu não duvido nada. Não duvido nada. Acho que teve um grupo, se não me engano, foi Wonder Girls, que elas eram tipo um grupo de K-pop, do nada viraram banda. E, se não me engano, elas eram da JYP também, né? Aí, assim, eu espero que isso não aconteça, porque os fãs sabem que os meninos gostam muito de rock, heavy metal. E eu acho que se eles pararem de cantar, assim, pularem para um negócio mais pop, eu acho que os fãs mesmo, conhecendo os meninos, acho que eles iam ficar tipo. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Quem que entendeu?
A trajetória faz com que a gente duvide de qualquer coisa, né? Tudo
É,
pode
vai.
acontecer, né? E como que surgiu a ideia de fazer a fanpage?
Olha, ela veio com tipo, quando você gosta de alguma coisa, assim, você, tipo, pega partes específicas, tipo, sei lá, uma música, ou pega uma parte de uma entrevista engraçada e tal, e você começa a compartilhar com as pessoas, tipo, ai, nossa, ele fez isso aqui, isso é o quê. Mas a fanbase mesmo foi pra, sabe, entregar, tipo, pra dar um norte, às vezes, né, que tinha acabado de começar, né, para dar as informações, né? Porque tinha muito pouco aqui, de verdade. Tinha muito pouco sobre o Action Heroes. Aí foi para dar um norte, tipo, olha, gente, eles estiveram aqui, eles falaram isso daqui, aí amanhã vai ter isso daqui deles. Tipo, como se fosse aquele amigo seu que avisa quando vai ter alguma coisa. É mais sobre isso mesmo.
Sim, eu acho super importante ter, porque assim como eu que gosto deles, gosto de seguir e saber o que está acontecendo, né? Né? Tá, ficar mais próximo deles. E eles já notaram vocês? Já responderam vocês? Já aconteceu algo parecido?
Ai, ainda não. Mas a gente espera assim. Nossa, se isso acontecer, vai ser que nem quando você me chamou pra participar daí, eu vou ficar, gente, que é isso? Gente, com
Meu
certeza ia
Deus.
estar horrores no grupo lá, ia flodar aquele nosso grupo lá, ia mandar um monte de travasar pras meninas e falar, gente, que é isso? Que é isso? Sonho, isso
Sim.
aconteceu.
Ah, mas vai acontecer, com certeza.
Ah.
É, de tempo para cá, a gente tem visto as bandas, né, da minha geração de adolescente, que é de 2010 ali para trás. NX Zero, Fresno e afins, e até as gringas, né? Boys Like Girls e outras, voltarem, né? O próprio Blink agora voltou, né? Vocês acham que, tipo, eles vão pegar essa onda também de fãs que gostam desse rock, desse punk rock, e até talvez o JYP tenha visto que esse movimento estava crescendo mesmo, tinha público para isso e criou eles para isso, para preencher esse espaço no K-pop de rock.
Olha, eu acho que vindo do JYP, você pode, assim, pensar tudo que você quiser, porque esse homem, sinceramente, ele pensa cada coisa. Mas eu acho que sim. Acho que esse. Tava faltando um pouco, ele deve ter pensado nisso. Deve ter, tipo, ai, gente, olha, tá voltando aqui, tô com uma ideia aqui, tem esse menino aqui, e se a gente debutasse eles? Mas assim. Com exatidão a gente nunca vai saber, mas é sempre bom ter algo diferente, né? Algo que te lembre, mesmo eles debutando agora, eles me lembram de muita coisa que eu já escutava no passado, assim, e traz uma nostalgia mesmo eu não tendo ver, vindo, visto eles no passado me traz um pouco de nostalgia, escutando. Enfim.
Você percebe que eles estão investindo na divulgação internacional deles, ou a coisa está acontecendo organicamente, assim, tipo, as pessoas estão conhecendo porque já seguem o portais de K-pop e aí conhecem eles?
Eu acho que tem um pouco de promoção, sim, mas ultimamente os fãs não estão gostando muito da promoção do estúdio, né, que eles estão fazendo. Tipo, tá um negócio, às vezes parece organizado e fica super desorganizado. Aí as pessoas vão conhecendo mais pelos portais, mais pelas falando, tipo, ah, tem um menino aqui, só que, ah, essa música aqui é de tal grupo, só que eu gostei. Aí as pessoas vão indo atrás, mas assim. Ultimamente, a gestão, a pessoa que cuida, as pessoas que cuidam, né? Não tá agradando muito os fãs, tá bem desorganizado, assim, um pouco, assim. Mas.
Eu tive a impressão de que a divulgação desse último mini álbum, o Live Lock, foi meio jogada, assim, né? Tipo,
Nossa, foi muito jogado, vou falar a verdade.
lança aí que eles vão comprar, eles vão consumir e já era. Porque quando.
Já
Nossa, porque não tem nada.
era. Aí sejamos sinceros, né? Tadinho.
Deserto Futura.
Ai,
Nossa, é
nossa.
muito triste, porque quando a gente vê isso, a gente pode pensar muita coisa sobre isso, né?
Ai, vai entender eles, né? Ai, nossa senhora, nossa senhora.
Não, vai acontecer, vai mudar.
Vai mudar. Muda,
Muda Brasil. A América Latina vai fazer acontecer. Anitta, faz alguma coisa.
Anitta, cadê? Ué, cadê Anitta?
Cadê o
E
fit?
Anitta? Sério.
Eu queria que você falasse agora também, qual que é o seu álbum preferido, seu mini álbum preferido e sua música preferida.
Nossa. Com certeza é o segundo álbum, Overlord. Nossa, pra mim é tudo aquele álbum, meu Deus do céu. Foi quando, tipo, eu vi eles debutando, né? Mas eu. Sabe quando você acompanha um negócio, tipo, você escuta todas as músicas, você vê um negócio, fala, tipo, ah, eu sou fã desse grupo aqui. Aí com esse álbum eu entrei e fiquei. Mas é um pouco controverso, porque a minha música favorita deles ultimamente é Break the Break, que é a nova música que eles lançaram, né? Mas assim, Overlord pra mim é. Que álbum sensacional, gente. Que álbum foda, foda.
Realmente. Essa música que você falou, Break the Break, é uma música mais alegrinha, né? Né? Não é tão emuxa, vamos dizer assim, né? Ela é mais. Não é tão góticazinha, né? Ela
É algo
é mais up, assim, tipo, faz seu corre, gato, faz seu corre.
tipo, ah, isso lá o quê? Nossa, isso lá o quê? Isso lá o quê? Agora um solo de guitarra, foda-se. Aí,
É, exatamente.
eu acho foda demais, eu acho muito foda.
Eu vou fazer acontecer, e aí. Faz bem o solo. E qual que é o diferencial que você acha deles para todos os outros grupos de K-pop?
Eu acho que é bem essa estética mais dark, mas não pelo conceito desse álbum, mas sim o conceito do grupo. Tipo, ai, tal grupo é fofo, tal grupo é mais mulheres fodonas. Eles são mais rock, tipo, é isso. Não tem, ah, esse comeback é rock, o próximo é pop, não, isso. São rock mesmo. E além do mais, eles são. Eu acho eles muito divertidos. Eu acho que as pessoas também conhecem eles por eles serem muito divertidos. Aí acabam indo nas músicas deles por tabela também.
É, porque mesmo nesse álbum, nesse mais recente álbum, né, o Live Lock ser um álbum menos, um pouco mais pop rock, meio hard rock ali, né? Meio, sei lá, meio emo rock, vamos dizer assim, né? Ele é um álbum Dark também, né? Se você for ver as letras, acho que Break the Break é uma das poucas que é otimista, né?
Sim.
Ou a Paranoide, que é sobre paixão e ficar louco de ficar obcecado, né? Pensar direto em amor, mas de resto, realmente as letras são. Again, Again também, né? É
Sim.
sobre amor, né? É sobre paixão, é verdade.
É verdade. É, nossa, eu sinceramente, quando lançou o álbum, eu fiquei escutando bastante Break the Break e depois eu fui para Freddy e sabe, mas eu tava com essa expectativa de todas as músicas do álbum serem agitadonas. Aí, porque tem os momentos que você quer escutar uma música mais agitada, uma música mais calma. No meu caso, a maioria das vezes eu quero escutar uma música bem agitada, então eu fiquei mais na faixa título mesmo por alguns dias.
Eu não acho que, se tratando deles, você espera uma música mais energética, mais raivosa, pelo menos assim, né? O que eu espero, né? Mais
Eu também.
raivosa, mais energética, igual você disse, a guitarra ali sofrendo, ali. É isso que você quer. Mas, beleza, né? Temos para todos os gostos. O cardápio está na mesa, galera.
Se sirvam.
Sim. Bom, é isso. Eu queria então que você deixasse o arroba da página da fanpage para as pessoas seguirem vocês, para saberem mais das notícias sobre os meninos. E é isso.
É para falar aqui agora?
É. Chama as
Ah, tá.
pessoas para seguirem vocês lá na página. Fala um pouco o que vocês fazem lá, né? Tipo, gente, vamos lá. Vem
Vamos lá.
comigo.
Vem comigo, gente. É @actionaryheroes.brasil, com S mesmo, não Z, que nem outras páginas que colocam Z, bem gringas. A gente faz atualização de todos os tipos, qualquer atualização que tá tendo deles, em qualquer lugar, a gente coloca lá para manter vocês informados. E sempre tem alguns jogos, algumas vezes, tem bastante informação de como vocês podem votar, ainda mais agora que tá. Na época do Mama, né, que o pessoal tá recolhendo votos para votar. É, tem tudo lá. É
E
isso.
essas traduções do programa de rádio deles, vocês fazem sempre, sempre estão colocando lá também.
Sim, eles vão na rádio toda segunda-feira. Aí, toda segunda-feira, eu tô indo lá traduzir. Às vezes eu faço numa terça-feira, às vezes. Mas toda segunda-feira tá lá, viu, galera?
O importante é entregar, né? Se
Não,
chegar na sexta, não tem problema, o importante é entregar. Bom, Rafa, obrigado. Obrigado mesmo. Adorei o papo.
Ok, muito obrigada.
E para você que gostou desse episódio, não esquece de compartilhar, de deixar as suas 5 estrelinhas aí no Spotify, a sua classificação, para que o nosso podcast possa chegar a outros amantes de música pop. E deixa aí a sua resposta, se você já conhecia a banda, se você gosta da banda, se você conhece outras bandas de K-pop, de pop punk, de pop rock, tanto no nosso Instagram quanto aqui no Spotify. Um beijo e até a próxima. Tchau!